demais. Quando se faz um esforço de sprinter, a união de todos os evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, o prólogo de todos os outros evangelhos é esse de João. Por exemplo, quando nós olhamos o trabalho do Carlos Flores Pastorino, em que ele, nos seus 8 volumes, desenvolve a tradução, arrumando não só os sinóticos, mas juntamente com eles o Evangelho de João, o prólogo é esse. Essa, podemos dizer assim, é a abertura para se entender o Evangelho. Como se a gente quisesse entender o motivo do Evangelho, o porquê do Evangelho, a história da salvação. Está aí sinteticamente reunida e resumida neste prólogo. Então, vamos estudar os seus pontos principais. Nós vimos que ele começa com aquela série de palavras, no princípio. Então, essa palavra, no princípio, quer dizer que ele tem uma correlação com o do Antigo Testamento, que também começa. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, esse é o princípio. Princípio do mundo criado. É o princípio da criação. Começa aqui, então, a criação, começa o mundo da dualidade. Antes de haver esse mundo, o que nós tínhamos era o mundo da unidade. Era o mundo espiritual. Esse mundo espiritual era constituído de um, podemos dizer, né? De um mundo, de um cosmos, onde todos os seres se encontravam em perfeita harmonia, numa hierarquia de função, todos eram conscientes, livres, cheios de amor e, que era mais importante, eram espíritos puros. Né? E aí, cada um deles era perfeito em sua função. Dentro da sua função, ele era perfeito. Ele não era perfeito na função do outro. Esta diversidade é que provoca ou gera a tal harmonia que precisa o sistema. Porque se fossem todos iguais, haveria uma monotonia. Então, a gente pode dizer que todos esses seres que estão aqui, eles não só fazem parte do todo, mas eles também são, podemos dizer assim, por fazer parte do todo, da substância do todo, são deuses. Daí dizer o Salmo de Asaf, repetido por Jesus, o Salmo 82, versículo 6, seus deuses. Então, cada um desses aqui era, podemos dizer, um deus, vamos aspar, em potencial, ou melhor, perfeito, mas só na sua função. O outro era um deus perfeito na sua função, mas que não era perfeito na função do outro. Porque só toda a hierarquia, o todo, que nós chamamos o todo de Deus, é que era perfeito em todas as funções. Podemos dizer que é a grande cabeça deste mundo espiritual. Com a revolta, se convencionou chamar de queda dos anjos, desta menor parte do sistema, isso aqui é bom a gente dizer, né? Que quando o Apocalipse fala que esta queda foi de um terço das estrelas do céu, dos anjos do céu, ou desses deuses que fizeram a revolta, se você está diante do infinito, fica complicado, porque você do infinito, você tirar um terço, você está tirando o infinito dele. Então não é isso que o Apocalipse está dizendo. Ele quer, numa linguagem didática, o Apocalipse está apenas dizendo que o que saiu do sistema, ou melhor, médios, nos modernos médios, o que se revelou, esse um terço, esse símbolo do um terço, nada quer dizer do que uma parte finita. É isso que nós temos que colocar em mente. O que se revelou foi uma parte, e essa parte é finita. E não foi uma parte, podemos dizer, infinita, porque não existe até essa expressão parte infinita, uma parte infinita. Uma parte infinita é infinita. Tá certo? Então quer dizer apenas o infinito, eu posso tirar, por mais que eu tiro 2, 3, eu estou tirando 2, 3 é finito. Se eu tiro 10 é finito, se eu tiro 1 milhão é finito, se eu tiro 1 trilhão é infinito, 1 quinquilhão é infinito. É finito. É finito. Tá certo? Então o que quer dizer foi que a parte que se revelou e que saiu, deste todo que é infinito, a parte que saiu é finita. Ora, é assim então que se explica a teoria do Big Bang, que com essa revolução explode, surge então o universo, e essa teoria pressupõe que o nosso universo, o universo físico e o universo energético, o universo pós-queda, ou do Big Bang para cá, ele é um universo, primeiro, finito. Tanto que ele está em expansão. Ele é finito, está em expansão e está se desintegrando. O seu objetivo é toda a matéria se transformar em energia e voltar depois a energia a se transformar no espírito e ele passar. Então, esse mundo do princípio para cá, podemos então agora dizer, do Big Bang para cá, este mundo, tá certo? Ele passa a ser uma grande clínica. Essa é uma expressão de Ubaldi no livro Sistema, quando ele fala que o universo é uma clínica para curar a doença da rebeldia. Então, tudo que surgiu aqui, este mundo, para cá, o dual, é um mundo passageiro. Em outra expressão, o Ubaldi fala, antes de desencarnar, o universo é uma doença passageira no ser da eternidade. Mas não ele é uma doença, mas ele tem, por ter a estrutura da imanência divina com ele, ele também é uma clínica, porque ele cura. Acompanhemos esta ideia da imanência divina quando nós vimos que o Alex, que significa esta unidade, ele nada mais significa do que o 111, que nós já vimos que é o 3, que quer dizer o todo. Então, antes, o universo espiritual era regido por todo, pelo Deus, por Deus. Com a queda, tudo que gerou na primeira fase, que é da criação material, nós já vimos também que no Gênesis nós encontramos a soma das primeiras, das últimas letrinhas do primeiro versículo do Gênesis, que dá 111, nós encontramos o 3 também. Então, para a criação material, está a presença absoluta de Deus. Para a vinda do Cristo, vendo só as primeiras letrinhas do alfabeto hebraico, do alfabeto hebraico para a tradução do primeiro e segundo versículo de João do grego, nós vimos também da 111. Então, o que quer dizer também a presença de Deus? Em todas as situações da vida, o que nós vemos é este Deus atuando. Antes, no universo perfeito. E depois, nesta grande clínica, que é o universo para os espíritos rebeldes. E em dois momentos, na criação deste universo, e nós vamos enfocar o nosso planeta Terra, e para que, especialmente no nosso planeta Terra, da onde que nós estamos falando, que é o nosso universo, que é o nosso mundo, é o que nos chama a atenção mais de perto, na presença também da missão do Cristo, nós temos a presença de Deus atuando perfeitamente. Por isso, ele não é só uma doença passageira,
ele é uma clínica, porque tem médico atuando com regra que o objetivo de ao entrar numa clínica é a cura. E você não sai desta clínica enquanto não fica curado. E o médico é presente constante nessa clínica. Não te deixe. Ao ponto dele dizer, o grande médico da nossa vida, desta grande clínica, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Eu não vos abandonarei nunca. E para mostrar que nós ficaremos curados, ele diz, nenhuma dessas minhas ovelhas, ou nenhum destes do meu rebanho, ou nenhum desses meus pacientes, ficarão sem ser rescatados, ou ficarão sem ser curados, ou transformados, né? Ou deixar de se encontrar espiritualmente. Nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Todas terão o grande encontro. Qual é o grande encontro? É para esse salto. Sair deste mundo daqui, do samsara, da desordem, né? Como falam os orientais, dessa samsara, desse ciclo da reencarnação. Por isso que nós vimos na gematria a soma dos versículos, dava 2.701, e somando dá 10, que é a roda da vida. Então, nessa grande roda da vida, nesse girar da roda da reencarnação, nesse samsara, o objetivo é o ser de libertar. E esta libertação é desse salto aqui, ó. É sair do universo material e ir para o universo espiritual. Como diz o Livro dos Espíritos, esse universo, na pergunta 86, esse universo passará. Poderia até nem ter existido e passará. O que é importante é esse, que pré-existe, existia antes dele, no material, não só pré-existe, mas sobrevive a todo ele. Então, pré-existe, existia antes e sobrevive a este universo. Agora, é importante que o Antigo Testamento passou trabalhando essa fase de profunda atuação divina. Então, nós temos em todo o Antigo Testamento. E por que vamos falar do Antigo Testamento? Porque nós estamos seguindo a Bíblia. E poderíamos estar fazendo a mesma coisa, por exemplo, no universo chinês. Poderíamos estar fazendo a mesma coisa no universo hindu. Poderíamos estar fazendo a mesma coisa no universo egípcio, no universo grego, no universo dos celtas, né, dos druidas, poderíamos estar fazendo a mesma coisa no universo dos orixás ou dos nossos índios, pele vermelha, inca e também os outros. Bom, então chegamos à seguinte conclusão. A mesma verdade está lá em todos. Tá certo? Volte mesmo de vez em quando a gente mostra, né, como agora no livro Xi, fica claro que os universos são mais que paralelos, eles se interrelacionam. Né? Mas aqui, no caso, nós, por estarmos seguindo a Bíblia, porque é o mais popular para nós no Ocidente, né? Porque nós somos formados por essa civilização judaica, cristã e, inclusive, de grande influência muçulmana também. Mas, então, e que tem, por ser influência muçulmana, uma influência no Antigo Testamento e no Novo Testamento, então seguimos essa tradição. E toda esta tradição nos mostra que até Cristo, numa influência profundamente divina, totalmente divina, nós temos a atuação e a montagem da preparação da nossa mente para receber o maior plus, o maior salto quântico, o maior upgrade que a gente poderia ter, que foi com a chegada do Cristo. Esse foi um grande salto, não? Foi tão extraordinário que a humanidade percebeu e dividiu em dois, e antes e depois. Uma sacudida cósmica, um abalo planetário, né, da aí a explicação dada às escrituras de quando houve o sofrimento da morte, a terra tremeu, né? Os túmulos abriram, etc, etc. Não essa ideia do tremer da terra, da ideia de um grande movimento que foi feito para chegar desse Cristo. Ou é a novidade dele? Isso que eu entendi. É um grande foco. A novidade desse ser é que nós temos que ter contato direto com alguém que é unigênito ou monogênito, que tem um gene com a informação única que está voltada para Deus. Nós temos genes e cada um tem uma determinada informação e realiza neste código uma determinada função. Está certo? Em Cristo é como se fosse um só. Só há um único gênero. Uma única partícula hereditária. E só há uma única função que está voltado para Deus. Toda a sua vida é um único movimento de unidade de vida. Só falou sobre Deus, só encaminhou para Deus, só fez o que Deus quis, só falou aquilo que ouviu do Pai. A sua vida foi 100% para Deus. Essa é a diferença, porque nós, na nossa vida, ela não é 100% para Deus. Daí o mistério do sabá, né? Do sábado. O que é? Você tem que dedicar um dia para Deus. Olha que coisa interessante. E que era colocado como lei, como imposição. Aquele dia do Senhor. E os outros 6 dias não. Não é isso? Então você tem 6 dias, 6 a 1. 6 a 1. Essa é a colocação. Com Cristo, foi 7 a 0. Toda a mente, todo dia, todo qualquer, você não faz nada que não seja voltado para mim. O Senhor é dono do sábado, dono de tudo. É pleno, totalmente voltado. Então, essa é a tendência que o Evangelho vai levar e que esse prólogo vai estar nos encaminhando, nós vamos ver isso com cuidado. Ele vai levar para mostrar que este modelo de unificação divina, do eu e o Pai somos um, eu sou no Pai e o Pai está em mim, este modelo de unificação é o modelo que ele propõe para nós. Para a gente também, ao se unir a ele, se unir a Deus e também nos reunificarmos, é dar este salto, voltar àquela situação anterior. Voltarmos àquela situação anterior, onde quando nós voltarmos, poderemos dizer de nós, no princípio era o verbo é Deus, o verbo estava voltado para Deus. No princípio, o verbo é Deus. E essa é a atitude que, por enquanto, a gente só fala para Jesus. E que Jesus veio nos chamar para nós realizarmos isso também. Para que tudo aquilo que ele é em plenitude, nós venhamos a ser também. Temos o que ele é. Ser do mundo espiritual. Então, nós já analisamos bastante os outros versículos. E, em síntese, vamos tirar aqui 5 minutinhos para fazer uma recordação. E nessa recordação, eu não vou me aprofundar, porque nós já trabalhamos bastante, já em várias palestras disso. Apenas João diz, em síntese, Olha, esses seres que caíram de lá, que vieram desse mundo, esses seres encontraram aqui a morte. Mas essa morte não mata ninguém. Porque eles trazem em si a vida divina. E esta vida divina é o espírito do homem. O homem tem um espírito. E esse espírito é imortal. E matéria nenhuma, encarnação nenhuma, túmulo nenhum é suficientemente grande e forte para prender esse espírito que é imortal. Porque esse espírito imortal, que não pode ser preso na matéria, nem destruído, nem dominado pela matéria, esse espírito imortal é a partícula divina, é a essência divina, é a presença de Deus em nós, do Verbo em nós. Então nós somos seres imortais. Agora, então, se nós somos seres imortais, aqueles que mais já se adiantaram aqui neste mundo se transformam em mestres dos mais atrasados, em instrutores dos mais atrasados. E há um que já se adiantou bastante aqui, se adiantou de tal forma que passou a ser o maior dos nascidos de mulheres aqui do nosso mundo, que foi João Batista. E esse João veio para cá com uma missão de dar testemunho para a gente. Um testemunho ao ponto de se martirizar, se for o caso, para deixar bem claro para a gente que nós somos espíritos imortais e que a matéria não pode nos dominar. E ele veio nos ensinar a tal da metanoia, mudança de atitude mental. Se antes você agia de uma forma, só visando a tua mente voltada para a matéria, não haja assim. Muda a tua mente, muda o teu foco. Repare, você é espírito imortal. E esse espírito está dentro de você. É a realidade que não morre nunca. E ele, na sua grandeza, também veio testificar desse Jesus. Que ele sim era a grande luz que viria no mundo e que João era um missionário que iria preparar o caminho. Agora, João também vai testificar deste Cristo. Esse sim é uma luz plena. A matéria não conseguiu bloquear sua luz. Ele mostra toda aquela potência de quando existia lá no sistema, lá no céu, lá no Nirvana, no paraíso. Ele está aqui conosco, mas ele é igualzinho como se estivesse lá. A sua mente é voltada única e exclusivamente para Deus. E eu, João, dou testemunho disso. E me martirizo para isso. Então Jesus vem para nos ensinar a nos voltarmos para Deus. Essa é a única razão do seu evangelho. Qual é a razão do seu evangelho? Nos ensinar a voltar para Deus. Agora, então, termina a missão de João e começa, então, a tarefa do Cristo. E aí, o que, que nós temos aqui? Vamos aí, então, para o versículo 10. São 18 versículos, né? Vamos para o versículo 10. Diz assim. E ele está no mundo, a palavra mundo é cosmos. Então, algo belo, apesar de ser uma clínica, é belo, é harmonioso, tem sustentação. Repare que esse mundo já é harmonioso e tem sustentação, podemos já imaginar a Jerusalém do Alto, como nos propõe as Escrituras. Né? Se a Jerusalém daqui de baixo já é um cosmos, já é uma beleza, imagina a Jerusalém Celeste. É o mundo celeste. Então, ele está no mundo. O Cristo está aqui. Quer dizer, se manifestou aqui no mundo. O mundo existe por ele. Nós já estudamos isso. Aqui nesse princípio, quando criou-se o planeta Terra foi feito por ele, juntamente com a qual